Bem, agora a gente vai falar um pouco, entender melhor esse combate ao terrorismo, que é um desafio global. A primeira-ministra britânica, ela usou o ataque terrorista, a Theresa May, para falar de uma regulamentação internacional da internet, para conter o avanço do terrorismo, em especial essa capacidade de propaganda e de buscar adesões, né, do grupo radical autodenominado Estado Islâmico, que tem conseguido, a gente tem acompanhado, recrutar milhares de jovens pelo mundo. E essa internet é, sem dúvida, um meio-chave para o Estado Islâmico, sobretudo nos territórios onde o número de jihadistas é menor. Quer dizer, eles têm um contingente, a gente sabe exatamente onde eles estão, né, no norte da África, ali Iraque, fronteira com a Síria, tem sofrido perdas significativas ali, e justamente porque estão perdendo espaço ali, eles acabam perpetrando, conseguindo adesões, mundo afora, especialmente na Europa, de jovens que acabam aderindo à causa e participando. E esse treinamento todo, ele começa na internet, as informações começam na internet, nem todos vão aos lugares originais onde são treinados para participar. E é isso que a gente vai conversar agora, para entender um pouquinho melhor como seria essa proposta, não é? De uma regulamentação. Professor Lully Radifarer, claro, conversa com a gente aqui, professor de comunicação digital da ECA, nosso colunista aqui na rádio, sempre contribuindo com o Jornal da USP. Bom dia, professor Lully.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui.
O desafio é global, e a gente fica pensando como é que seria essa regulamentação, não é a primeira vez que se fala sobre isso, regulamentação internacional da internet. Uma frase me chama a atenção, Theresa May disse com todas as palavras, somos muito, permitimos muito, deixamos tudo muito livre, e por isso eles têm avançado, né? Nem todo o serviço de inteligência do mundo é capaz de prever essa multiplicidade de ações terroristas que podem ser deflagradas numa simples propaganda na internet, professor. Mas como é que seria essa regulamentação?
Bom, a primeira coisa muito importante é importante separar a internet das grandes empresas que trabalham, que funcionam com base na internet. Então, quer dizer, a internet é um grande protocolo de comunicação pública que todo mundo pode usar e que é realmente livre, difícil de censurar, aberta, democrática, etc. Quer dizer, é realmente uma das melhores invenções humanas do século XX. Agora, internet é muito diferente de Facebook, internet é muito diferente de YouTube. Uhum. E Facebook, YouTube, Twitter, etc., são empresas privadas que funcionam em cima da internet e adoram usar da mística da internet, dessa coisa fantástica e libertária da internet, para justificar as práticas comerciais deles, onde eles ganham muito dinheiro. Então vamos deixar uma coisa bastante clara. O vídeo do Estado Islâmico não está na internet, está no YouTube. E como está no YouTube, o YouTube pode sim muito bem cortar, censurar, etc. Por que o Estado Islâmico tem uma página no Facebook? Porque para o Facebook é interessante ter um monte de gente circulando ali dentro. Então, na verdade, a ideia de uma legislação internacional não é uma legislação internacional que coíba a liberdade de expressão na internet, mas que limite um pouco essa política de lucros a qualquer custo dessas grandes empresas. Uhum. Na verdade, o que acontece? Facebook é como uma empresa de televisão, ela ganha com audiência, ganha com frequência, quanto mais gente estiver vendo e usando, mais ele ganha. YouTube também. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve tentar colocar um limite para o crescimento deles. Não é uma coisa que vai diminuir a internet, mas é uma coisa que vai melhorar a internet.
Sim.
E isso é uma grande questão. Toda vez que alguém fala em diminuir a lucratividade do YouTube, obviamente ele não vai lá aberrar, nós precisamos ter o nosso lucro. Ele vai lá dizer, estão atacando a liberdade de imprensa na internet. Uma coisa muito diferente da outra.
Uhum. Bom, essas empresas têm sido muito pressionadas a se posicionar em relação a isso, porque é possível sim bloquear esse tipo de propaganda. Não há mais desculpas para isso, né?
Exatamente. É mais ou menos como se você, permitisse a um banco que qualquer pessoa colocasse qualquer tipo de dinheiro lá dentro e nenhuma pergunta fosse feita.
É.
O banco ganharia muito dinheiro com dinheiro de traficante, dinheiro de lavagem, lavagem de dinheiro, ganharia com tráfico, com crime, etc. Mas o que acontece? Para você colocar o dinheiro no banco, você precisa justificar a entrada, etc. E o banco perde muito dinheiro com isso.
Uhum.
E paciência.
Sem dúvida.
Porque ele vai ganhar o dinheiro dele honestamente. Então, o que acontece na maior parte das empresas de internet é que misturam o meio com a mensagem, misturam a tecnologia com o suporte. É mais ou menos como se eu dissesse para você, olha, a eletricidade funciona à velocidade da luz, então todos os serviços que são elétricos, eles são rápidos. E não é verdade. Quer dizer, um serviço elétrico, ele não é necessariamente um serviço rápido. Só porque a tecnologia que está debaixo dele é rápida, não significa que ele vai ser rápido. Então, o que é necessário fazer, eu acho que é uma atitude dos governos do mundo inteiro, e o grande problema é que se isso não é negociado corretamente, isso vai sair no braço de ferro, e no braço de ferro, sempre quem está perdendo somos todos nós, é que precisa colocar limite para essas empresas que crescem furiosamente, dão lucro furiosamente e adoram se fazer de coitadinha toda vez que alguém fala assim, olha, para aí, se eu ganhar um pouquinho menos de dinheiro e ajudar um pouco mais a democracia global.
Então, o que você está dizendo, professor, é o seguinte, os governos, eles têm de negociar com essas grandes empresas, porque é por aí que passam as informações, tanto que o Estado Islâmico tem uma página no Facebook. Né?
Pois é.
Muito bem. Então, eles teriam. Então, tem que haver uma pressão para isso. É, esse discurso de que a mensagem é criptografada, que eles quebrariam, então, a segurança do dispositivo, do aplicativo. Bom, mas eles terão, em algum momento, de quebrar essa exceção para determinadas situações. Eles não precisam quebrar a segurança de todos os usuários, mas para determinados grupos, porque ali todo mundo faz uso, né? Dispositivos. Quem tem interesses e quem tem esse outro tipo de interesse, como por exemplo, um grupo como esse, auto-intitulado, né? Estado Islâmico. Né? Então, mas o senhor acha que isso funcionaria? Quer dizer, se os governos pressionarem, esses acordos forem feitos com essas empresas, é por aí que você consegue minar essa propaganda? Seria um avanço importante?
Olha, a China, por exemplo, vários estados árabes, etc., eles têm... A China é um ótimo exemplo. A China tem uma internet fortíssima, e a China não deixa entrar Facebook e YouTube lá de jeito nenhum, acabou. Sabe, é um extremo do outro lado, tá? E por causa disso, você não tem nos serviços chineses de vídeo e de redes sociais, que são os maiores do mundo, você não tem nenhuma propaganda de Estado Islâmico. Porque provavelmente a China aperta os serviços internos dele e não tem essa conversa. Agora, a China é um extremo para o outro lado, né? Então, quer dizer, não é que está na internet, porque os serviços chineses usam a internet do mesmo jeito que os serviços americanos. É porque... esses serviços, eles correm muito soltos. Vamos dar um exemplo. A gente sabe muito bem que existem escutas telefônicas. A escuta telefônica funciona para vigiar qualquer cidadão? Não, é ilegal se eu tentar vigiar você ou você tentar me vigiar. Mas um juiz pode demandar uma escuta telefônica e a partir daí, esse telefone está grampeado, eu consigo ir atrás de um criminoso. Isso tornou o telefone de todo mundo inseguro? Não. Isso liberou o acesso telefônico de determinadas pessoas. A mesma coisa pode acontecer com as empresas de internet. É simplesmente um WhatsApp, por exemplo, manda uma atualização do software para determinados usuários. Essa atualização do software não é segura e ele consegue medir tudo. Agora, isso custa dinheiro e isso demanda vontade política. Coisas que eles adoram dizer que não tem. Porque se o indivíduo sabe que ele não será jamais visto no WhatsApp ou Facebook ou etc., ele vira uma terra de ninguém. Então, portanto, muito mais gente entra e, portanto, muito mais dinheiro eles vão ganhar com publicidade. Então, a questão principal é, por que, por exemplo, não tem pedofilia ou cada vez que aparece qualquer coisa de pedofilia, ela é cortada rapidamente e tem terrorismo? Por que pedofilia não entra na categoria liberdade de expressão? Porque é crime e rapidamente eles conseguem votar. Então, peraí, o Facebook não deixa entrar pedofilia, o YouTube não deixa entrar pedofilia e deixa entrar propaganda de terrorista? Que história é essa? Então, se é realmente impossível de controlar, então vamos entupir aquilo ali de pedofilia? Não, não dá. Então, peraí. Então alguém está mentindo nessa história.
Não tenha dúvida. E interesses... de negócios estão sendo postos acima dos interesses coletivos. Isso está bastante claro e vai depender, então, desses governos de forçar essas empresas a fazer. Porque você tem que separar o sujeito que entra no Facebook simplesmente para trocar mensagem com um amigo daquele que está recrutando, ensinando a fazer bomba caseira, recrutando jovens para uma ideologia com este perigo, com essa dimensão. Então, pronto, é a pressão que vai ter que ser feita e provavelmente vai ter que passar pelos governos, porque pela sociedade fica esse medo que o senhor está dizendo de perder liberdade. A gente tem que entender que parte dessa liberdade tem de ser, sim, controlada em função dessa necessidade que é para a maioria, né? Não é todo mundo que vai ter o seu... E nós já somos vigiados, também seria uma ingenuidade, nós também já somos vigiados em nosso perfil sobre o que gostamos, o que buscamos, o que queremos. Está tudo ali, né, professor? Também quem quiser levantar, não vai ter dificuldade de levantar o perfil de ninguém, né? É isso que a gente não entende.
Exatamente. Né? Eu acho que o ponto mais importante é a gente precisa começar a separar a ideia do que é internet e do que é YouTube, Facebook, Twitter, etc. Eu acho que a hora que essa separação acontece na cabeça das pessoas, fica muito mais fácil entender que o Google precisa se comportar melhor, que o Facebook precisa se comportar melhor e todo mundo sai ganhando.
Professor de Comunicação Digital da ECA, colunista aqui da Rádio Lully, Rádio Farer, mais uma vez contribuindo aqui sobre esse tema no Jornal da USP. Obrigado, viu, professor?
Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês.